apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
Alô, amigo, estamos de volta, sempre com muita alegria. Vamos continuar nosso estudo na Palavra de Deus. Nós agradecemos muito a participação dos nossos ouvintes por meio de suas cartas. Aqui, por exemplo, temos uma cartinha que vem de Pedra Preta, Mato Grosso. Diz assim: para mim, está sendo maravilhoso ouvir este programa. Cada dia aprendo mais de Deus. Foi ouvindo os ensinamentos que vocês transmitem que aceitei a Cristo. Nós vemos aqui, prezado amigo, o poder da Palavra de Deus, não é? Porque o Espírito Santo está usando este programa para alcançar corações. Nós agradecemos muito aos que nos escrevem. Vamos lembrar o endereço dentro de 30 minutos no final do programa para que outras pessoas também nos escrevam.
Fortalece a fé.
Estamos de volta, prezado amigo, ao livro de Malaquias, no capítulo 3. Inicialmente, nós vamos ler o versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Bem, amigo, aqui nós temos essas palavras fortes. Deus diz que nós podemos roubá-lo. Este assunto é estranho para alguns dos nossos amigos ouvintes. Mas nós vamos procurar esclarecer o assunto. E para isso vamos ler os dois primeiros versículos seguintes, versículos 9 e 10. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aqui, amigo, encontramos a doutrina do dízimo. Nós também encontramos muitas outras passagens bíblicas que falam sobre o dízimo nas Sagradas Escrituras. Nós encontramos na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o seguinte: cada um contribua segundo propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse texto, amigo, é um grande achado para os antidizimistas. Eles veem aqui uma arma contra o método da contribuição na base do dízimo, dos 10%. Entretanto, outra coisa não vemos nesse texto sagrado, senão a voluntariedade da contribuição, coisa perfeitamente compatível com o sistema do dízimo. Qual a diferença entre a prática do dízimo e a preferência pelas ofertas voluntárias? No ato de decisão, prezado amigo, a opção a favor do dízimo ou das ofertas não depende exclusivamente daquele que decide, segundo a sua vontade soberana? Logo, todos os dizimistas o são voluntariamente e livremente, sem qualquer pressão coercitiva. Assim o fez Jacó, na visão de Betel. Deus não exigiu coisa nenhuma dele. No entanto, ele deliberou ser dizimista por sua própria vontade. Foi um ato de incontestável voluntariedade, de acordo com seu coração liberal, em plenitude de amor e de gratidão ao Senhor, igualmente fez Abraão, quando se encontrou com o grande sacerdote do Altíssimo Melquisedeque. Nada exigiu dele, e no entanto Abraão lhe pagou os dízimos de todos os seus bens. Foi, sem qualquer dúvida, uma decisão pessoal, sem qualquer constrangimento. Se as ofertas voluntárias são feitas na base do amor, os dízimos também o são. Em certa igreja aparecem três candidatos ao batismo. O ministro, juntamente com os oficiais, procede ao exame de praxe. expõe de modo bem claro a doutrina do dízimo e outros métodos de contribuição, lamentavelmente preferidos por muitos, que se valem da liberdade de escolha. Pois bem, no final da reunião, apresenta-se o seguinte resultado. Um dos candidatos compreende e aceita a doutrina do dízimo, com muita alegria. Outro prefere o sistema das ofertas voluntárias, segundo seu critério. E o terceiro, coitado dele, que é egoísta e sem qualquer visão espiritual, não decide contribuir com nada. Entretanto, os três recebem o selo da fé, o batismo. Como se pode ver, amigo, não houve a menor diferença no ato da decisão desses contribuintes. Todos agiram voluntariamente, segundo propuseram no seu coração, de acordo com o texto sagrado. O dízimo satisfaz plenamente a esse primeiro requisito. Então, a contribuição do dízimo tem de ser livre. Depois, tem que ser metódica. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, o apóstolo faz esta recomendação. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Note o amigo a primeira parte desse texto sagrado. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar. Como se pode ver, de acordo com os preceitos do Novo Testamento, a contribuição, além de ser voluntária, tem que ser metódica. Os que defendem a voluntariedade da contribuição, a seu modo, nem sempre são metódicos. As suas contribuições, via de regra, são avulsas e assim desordenadas ou desorganizadas, sempre de acordo com as necessidades da igreja, o que é contra a palavra de Deus. Nós lemos na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que não se deve contribuir por necessidade. A contribuição que só chega quando há necessidade extrema, quando o cofre da igreja está emborcado, como geralmente se diz, ou quando o pastor faz apelos alarmantes, pode ser tudo menos contribuição cristã, de acordo com as normas do Novo Testamento. O que Deus quer é que haja mantimento, que haja fartura na sua casa, pois ele é rico e a sua casa não pode manter-se de migalhas que sobram ou de esmolas de quem quer que seja. E uma contribuição desorganizada, incerta, irregular, motivada pela necessidade angustiante do trabalho de Deus, jamais poderá satisfazer as exigências neotestamentárias. Para tudo na vida, prezado amigo, é preciso ordem e método. Há pessoas que, lastimavelmente, não têm método para nada. Os seus negócios são desorganizados, a sua casa está sempre em desordem, a sua própria toilette em completo desalinho. Pois bem, se nos negócios desta vida a falta de método é coisa condenável, podendo causar inclusive males e prejuízos, muito mais o será na vida espiritual. São Paulo diz: se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? A contribuição cristã, prezado amigo, tem que ser metódica. Ninguém pode fugir a esse princípio bíblico, porque ele também é da nova aliança, e não pode haver um processo mais prático e mais metódico do que o dízimo. Vejamos mais de perto algumas cláusulas do nosso texto. Diz aqui, no primeiro dia da semana, depois diz, cada um de vós ponha de parte e acrescenta o que pode ajuntar. Como se vê, tudo obedece a um plano estabelecido por Deus através do apóstolo. É um sistema perfeito, amigo, em que há método e ordem. Se isso não é dízimo, então é um processo bem semelhante. Bom, em primeiro lugar, nós vamos observar que Paulo determina o primeiro dia da semana como o dia próprio para a apresentação das contribuições. Os antidizimistas e os não dizimistas geralmente não fazem assim. Eles trazem suas ofertas quando a igreja está em crise. o que é contra o ensinamento bíblico, como já vimos. A norma que o apóstolo estabelece no texto em foco é uma evidência de que o dízimo satisfaz plenamente. Em segundo lugar, o texto ensina que a contribuição é individual e que deve ser posta à parte na igreja. Logo, não se trata de coletas levantadas nas reuniões públicas, em que muitos crentes colocam nas bandejas ou sacolas alguns níqueis que encontram na sua carteira. Se, por acaso, não encontram esses níqueis, dizem de si para si: "Perdoa, Senhor, eu não tenho trocado", como se Deus lhes estivesse pedindo esmolas. Não, essa prática não é cristã. Ela é pequena demais para ter nascido na grandeza do Evangelho, que nos constrange a todos nós à renúncia. Ninguém esqueça que o apóstolo recomenda: ponha de parte. Isso certamente fala do dever que cada crente tem de depositar no gasofilácio da igreja, ou mesmo nas mãos do tesoureiro, a sua contribuição, ou seja, o seu dízimo. Agora, consideremos a terceira cláusula: o que pudera juntar. Nas duas primeiras partes do texto referido, amigo, não vemos tanto método ou um sistema tão organizado como nessa última cláusula, porque, de fato, há uma espécie de contribuintes em nossas igrejas, chamados mensalistas, que satisfazem plenamente as duas primeiras exigências do apóstolo Paulo. Eles podem trazer as suas mensalidades e podem depositá-las no gasofilácio de suas igrejas. Entretanto, esse sistema não satisfaz a terceira exigência: o que pudera juntar. Uma mensalidade não é o resultado de um esforço sistemático com o fim em vista, a juntar. Portanto, o processo dos mensalistas não é o método do Novo Testamento. E a contribuição cristã, de acordo com a exigência deste versículo, tem de ser sistemática ou metódica. Depois, tem de ser proporcional aos rendimentos. São Paulo diz no texto que estamos pesquisando: cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade. Como podemos notar, a contribuição do crente deve ser proporcional à sua renda. Agora, os mensalistas já leram essa passagem? Os ricos das nossas igrejas, por acaso, estão contribuindo conforme a sua prosperidade? Em geral, com algumas exceções, são os piores contribuintes. A contribuição, de acordo com o Novo Testamento, é voluntária, metódica, proporcional aos rendimentos. O dízimo é contribuição perfeitamente cristã, provada dentro do Novo Testamento. Para entendermos isto, vejamos alguns fatos. No livro de Gênesis, no capítulo 14, vemos o encontro de Abraão com o sumo sacerdote Melquisedeque. O assunto está também registrado no Novo Testamento, na Epístola aos Hebreus, capítulo 7. Esse encontro foi simplesmente maravilhoso. Ainda hoje, nós estamos recebendo bênçãos preciosas dos seus efeitos espirituais. Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo e, por isso, estava credenciado para abençoar Abraão. E abençoou, de fato. E Abraão, um exemplo de fé e de piedade religiosamente, lhe deu o dízimo de tudo. Note bem, o ouvinte, que pela primeira vez aparece a palavra dízimo na Escritura Sagrada. Os antidizimistas afirmam que o dízimo não é da dispensação cristã, e sim da lei de Moisés. Entretanto, aqui o dízimo aparece cerca de 430 anos antes do pacto da lei, e sem qualquer exigência ou mandamento da parte do Senhor. É possível que o dízimo nasceu na espontaneidade e voluntariedade do coração liberal e piedoso de Abraão, provavelmente precedido pelo sacerdócio de Melquisedeque. Ora, amigo, se o dízimo apareceu na história do povo de Deus tanto tempo antes da lei, certamente não é uma criação sua, quer dizer, uma criação da lei, e muito menos sua exclusividade. Agora meditemos um pouco sobre a pessoa respeitável de Abraão e sua relação para conosco. Abraão é nosso pai na fé. O capítulo 4 da Epístola aos Romanos faz essa afirmação e revela, com grande clareza, a nossa afinidade espiritual com o antigo patriarca hebreu. O versículo 16 deste capítulo contém o seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Leamos agora o que escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas 3. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Prezado amigo, não padece dúvida, os crentes de todo o mundo são filhos do crente Abraão. Abraão pagou o dízimo. Nós temos dele essa herança de bênção, além da herança da fé. E notemos bem, Abraão pagou dízimos quando estava na incircuncisão, isto é, quando ainda era gentio. Portanto, o dízimo nada tem a ver com a lei no tocante à sua origem, pois surgiu muito antes dela. Abraão tornou-se dizimista voluntariamente por amor, e Deus aprovou seu método de contribuição e lhe concedeu a bênção compensadora por meio de Melquisedeque, o grande sacerdote. Abraão se prende diretamente, prezado amigo, à dispensação da graça. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeiramente a ele. Jesus disse categoricamente: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Prezado amigo, rasgue-se da Bíblia todo o conteúdo da lei e ainda fica o dízimo, na sua íntegra, exatamente na parte que nos toca, a fé e a justiça de Abraão, de quem espiritualmente descendemos. Sejamos, pois, seus imitadores, pois o dízimo está de acordo com as normas do Evangelho desde a sua origem. Agora, vamos mostrar que o dízimo está em harmonia com o Novo Testamento, porque Melquisedeque recebe o dízimo e Jesus era da ordem de Melquisedeque, da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Não vamos fazer conjecturas nem especulações a seu respeito, porque isso estaria fora do nosso objetivo. O que nos interessa é estabelecer aqui a relação que há entre o seu sacerdócio e o sacerdócio de Cristo, ao qual estamos vinculados. Estabeleçamos um paralelo. Primeiro, Melquisedeque, que procedeu de uma tribo estranha, da qual nada se fala na Bíblia, Jesus veio da tribo de Judá, a respeito da qual Moisés nunca falou de sacerdócio. O segundo paralelo, Melquisedeque era rei de Salém, isto é, de Jerusalém, rei de justiça e rei de paz. Jesus é o rei eterno de Jerusalém, a cidade santa da terra e do céu, e é rei de paz perfeita e de plena justiça. O terceiro paralelo, o sacerdócio de Melquisedeque, prezado amigo, era tão grande que o faz maior do que o patriarca Abraão. Jesus Cristo é maior do que o patriarca Abraão. Jesus é maior do que Abraão, é superior a Moisés e mais sublime do que os céus. O quarto paralelo, nós vemos aqui, Jesus Cristo, o dileto Filho de Deus, não teve princípio nem terá fim. Seu reino permanece para sempre e é declarado sacerdote eternamente. O quinto paralelo, o sacerdócio de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Levi, da lei, e se prende diretamente a Cristo. O sacerdócio de Jesus é igualmente superior ao de Levi e é firmado com juramento, seguindo a ordem de Melquisedeque. Não há dúvida, prezado amigo, o sacerdócio de Cristo nada tem a ver com o sacerdócio de Levi, de Arão ou da lei. O sacerdócio de Cristo é o sacerdócio de Melquisedeque. Portanto, o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio cristão. E o sacerdócio de Cristo, ao qual estamos vinculados, adota como sistema de contribuição o dízimo do Senhor. Quão importante foi esse encontro de Abraão com Melquisedeque? Abraão, o crente, fiel e piedoso, nosso irmão mais velho e nosso pai na fé, encontra-se com Melquisedeque, o sacerdote do Altíssimo, o varão que trazia, em rutilâncias divinas, o sacerdócio da graça, ou seja, o sacerdócio de Jesus, muito mais excelente do que o sacerdócio de Levi, o qual haveria de perpetrar-se na Igreja cristã através dos séculos. Que compreensão e que finalidades entre esses dois personagens? Abraão reconhece a superioridade de Melquisedeque e dá-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque não recusa. Ao contrário, recebe os dízimos e dispensa a bênção correspondente. Abraão, prezado amigo, não protesta, à semelhança de muitos crentes de hoje, mas faz a entrega total dos seus dízimos com inefável alegria. A lei e o sacerdócio levítico passaram há quase 2000 anos. Entretanto, Abraão e Melquisedeque ainda hoje vivem, repletos de fulgor e pujança na dispensação da Igreja e no sacerdócio de Cristo. Em face dessas considerações, biblicamente fundamentadas, chegamos a essa incontestável conclusão. O dízimo de Abraão e o dízimo de Melquisedeque é o dízimo de Cristo e, consequentemente, o dízimo da Igreja. Em Hebreus capítulo 7, versículo 8, diz: aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Conclusão lógica, amigo. Enquanto existir o sacerdócio de Melquisedeque através de Cristo, permanecerá o sistema bíblico de contribuição, que é o dízimo. E mais, enquanto permanecer a fé, viva de Abraão, esta pagará dízimos ao Altíssimo, através da Igreja. Perguntamos então, podemos ou não podemos provar que o dízimo é contribuição cristã à luz do Novo Testamento? Prosseguindo em nossa pesquisa, amigo, notemos ainda uma passagem impressionante. Os versículos 9 e 10 do capítulo 7 de Hebreus registram o seguinte: e, por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele ainda estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Esse texto, prezado amigo, nos revela uma grande novidade que vem robustecer a nossa argumentação bíblica a favor do dízimo. Cremos que essa passagem é plenamente suficiente para remover a confusão e esclarecer a dúvida que muitos têm relativamente às implicações legais do dízimo, visto que nós estamos na dispensação da graça. Aqui se afirma categoricamente que há duas espécies de dízimo, o dízimo da lei e o dízimo da graça. O dízimo da lei foi criado dentro da própria lei, com todos os seus rigores, ou foi copiado dos crentes da antiguidade, Abraão, Melquisedeque e Jacó. Seja como for, o que é verdade é que o dízimo da lei não é o mesmo dízimo da graça. O Espírito Santo, na passagem foca, estabeleceu um contraste entre os dízimos de Levi e o dízimo de Abraão. O dízimo de Abraão está vinculado ao sacerdócio de Melquisedeque, o qual foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, como já vimos. E a palavra de Deus põe em relevo a superioridade do dízimo sobre o dízimo da lei. Está escrito, prezado amigo, que os sacerdotes levitas pagaram dízimos a Melquisedeque, quando eles, ainda não existindo, se achavam representativamente na pessoa do patriarca Abraão. Que maravilha, né? A lei pagando dízimos à graça. Mas o dízimo cristão permanece. Permanece em sua integridade porque a dispensação da graça está em pleno vigor. O fato de o dízimo ter existido antes da lei, durante a lei, depois da lei, na dispensação da graça, prova simplesmente a maravilha da sua universalidade. Por tudo quanto temos dito, amigo, com fundamento na palavra de Deus, ninguém pode dizer que o profeta Malaquias não esteja falando para os nossos dias quando diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nós podemos dizer, amigo, que o dízimo é um meio de graça. Deus promete abençoar aqueles que fielmente pagam seus dízimos. Aliás, Deus está nos desafiando a pagarmos os dízimos a fim de sermos abençoados. Eu creio que a obediência a toda a doutrina e a orientação da palavra de Deus é um meio de sermos abençoados por Deus. Não estamos falando nesse momento para quem é incrédulo, que não chega sequer a compreender o que nós estamos dizendo e muito menos a aceitar. Estamos falando para aqueles que são verdadeiramente cristãos e que amam e obedecem a palavra de Deus. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.